E uma pessoa está perguntando a respeito de Ibês. Ibês faz parte da rede de centros planetários. Centros planetários são aqueles núcleos na consciência do planeta que coligam o planeta com a vida extraterrestre, que coligam o planeta com planetas afins. Então, os centros planetários são os pontos de comunicação com a vida extraterrestre. E segundo a potência e segundo a tarefa do centro planetário, ele está coligando o planeta e, portanto, a humanidade também, ou com áreas, com energias extraterrestres, ou até com civilizações, com humanidades também extraterrestres. E Ibês é um desses núcleos do planeta Terra. Nós temos os 7 centros planetários que conhecemos, que já estudamos, e temos também Ibês, que é um centro muito especial, um centro muito particular, e que diz respeito a uma energia. E Ibês também tem uma civilização em um certo nível de consciência. Ibês também tem uma parte da humanidade que está lá e que vive a lei cósmica na Terra. Ibês é da maior importância. Ibês é o centro do qual menos se fala, o que menos se falou até agora. Porque Ibês está coligado com a vivência da vida cósmica nesta Terra, nos planos internos da Terra ou a partir do plano etérico da Terra. E nesse núcleo de consciência, ou nesse nível de consciência, há seres, há entidades, há espíritos, há mônadas, não? Que vivem a lei cósmica neste planeta. E essa é uma das causas pelas quais o planeta ainda não se desintegrou. Porque se dependesse da humanidade, que se dependesse de nós, já estaria desintegrado e feito poeira nesse espaço. Mas, por causa destes centros planetários que não são físicos, ou inclusive por causa da presença e da vida de Ibês, que funciona desde a pré-história, ali então existe uma humanidade, existe uma civilização que não é física e que vive a lei cósmica. E por viver a lei cósmica, isto permite que a Terra tenha um contato, uma proteção. E, portanto, isto faz com que a Terra tenha uma possibilidade de ser regida também por uma força cósmica, de forma direta. Agora, em Ibês, é sempre bom a gente saber de Ibês, porque pode ser que algum de nós vá para lá. Quando sair deste mundo de superfície, pode ser que se encaminhe para lá. Alguns se encaminham para lá. E todos aqueles que estão preparados para entrar numa vivência cósmica, provavelmente vão para Ibês, entram naquela civilização. E ali vão aprender a estar dentro da luz. E se nós começamos a ter muita luz interna, também ficamos cegos internamente. Nós não estamos habituados com a luz. A luz nos inquieta. Aqueles de Ibês, os nossos irmãos de Ibês, vivem a luz, estão na luz, e ali eles estão aprendendo todos os graus de luz, até que chega na vivência de um certo grau de luz, que aí tem que ir para outro planeta, aí tem que ir para outra escola, aí tem que ir para outra civilização. E tem um outro lado de Ibês, tem uma outra parte de Ibês, que é aquela que mantém guardada, intocada, toda a cultura que o sistema solar e que o universo doou para a Terra. Tudo que o universo e o sistema solar doou para a Terra em matéria de cultura, a humanidade da superfície prostituiu tudo, degradou tudo. Mas isto não está perdido, porque em Ibês está guardado. Então, em Ibês estão guardadas todas as sementes cósmicas, solares, de cultura, de conhecimento extraterrestre. Havendo a purificação desta superfície da Terra, havendo a purificação e o encaminhamento de tudo aquilo que não deve prosseguir na Terra, então, quando a superfície da Terra estiver limpa, então aí todo conhecimento que nós teremos que ter, todo conhecimento a ser difundido, a ser absorvido, está todo guardado lá em Ibês. A Serra do Roncador é o lugar físico onde isso está localizado, onde isso está canalizado. Então, ali é realmente um lugar físico também especial. Mas, se nós não tivermos contato com estas coisas, você chega lá e vê mata, terra, bicho, tudo comum, mosquito, tudo comum aqui. Precisa que você seja coligado com estas coisas para chegar lá e perceber. Então, toda essa civilização, toda essa parte da humanidade que está lá, nem sempre no plano físico, não? Tudo isso que está lá não para explorar aquilo, está lá para viver aquilo. E quando esta humanidade da superfície vai para lá, é para explorar. É para buscar minério, pedras preciosas, enfim, vai lá para explorar. Então, chega lá, nem se dá conta do que existe lá. Mas, telepaticamente, ou internamente, ou com o coração, nós podemos ir nos coligando com estas coisas. Podemos ir nos preparando, podemos ir formando fio com estas coisas. O que vai ser muito necessário quando esta parte externa começar a se mover. E aí nós não sabemos para onde fugir, porque não tem para onde fugir. Então, nós temos que ir aprendendo a fazer contato com estas coisas. Temos que ir aprendendo a considerar a existência destas coisas. Está previsto que mais de 90%, mesmo sabendo disto, não vai dar importância. Isso está previsto. Quando se avisa da existência destas coisas, é muito menos de 10% que dá importância. E que realmente atina para isto e que realmente faz contato com isto. Mas são esses pouquíssimos, esses é que vão valer. Porque na hora do que está se aproximando, são esses pouquíssimos que vão, eventualmente, ajudar para que não haja o pior. Ou para que haja a coisa da forma mais aliviada possível. Nós estarmos mentalmente coligados com isto já possibilita o nosso contato. E nós teríamos que pedir, teríamos que nos dispor, teríamos que nos abrir, principalmente antes de adormecer, quando vamos adormecer, precisamos que a gente se coligue com estas coisas. Porque aí existe a possibilidade de, quando o corpo físico está inerte, que os nossos outros corpos se desliguem, os nossos outros corpos vão fazer essas experiências. E vamos então nos preparando para essa transição do planeta. Nós vamos nos preparando para a transição do planeta, não é só quando resolvemos as coisas aqui. A transição do planeta vai ser um processo que nós nunca vivemos. Então ninguém vai viver a transição do planeta e terminar a transição vai estar como era. Nós temos que nos habituar a entrar em contato com esses níveis, esses setores do planeta, que é para irmos já treinando, entrar em contato com isto, irmos vivendo com alguns dos nossos corpos ou internamente estas coisas. E isto vai fazer muita diferença quando chegar a hora da transformação do planeta.
Pessoa pergunta: ao vermos uma nave no céu, como sabermos que não precisamos temer? O medo é produto da ignorância. Então, se nós nos informarmos o que é uma nave, o que as naves fazem aqui, qual é o trabalho delas, como podemos colaborar, se for o caso. Então, se a gente se informa sobre estas coisas, a gente não teme as naves. Nós encontramos esses dados no glossário esotérico, no chamado especial e em vários outros livros. E aí podemos ver se aquelas informações correspondem ao nosso sentimento, à nossa intuição e àquilo que temos dentro. Então, se corresponde, se aquilo representa a nossa vibração, se aquilo representa também a nossa impressão e o nosso pensamento, ali temos uma série de informações. Os livros que abordam o tema das naves, eles vão num crescendo. Se pode, pela lista dos livros que tem em todos eles, pela ordem cronológica, ir seguindo. E aqueles que foram escritos antes são os mais elementares, e depois as coisas vão se aprofundando. Cada um pode pegar o assunto no próprio ponto de interesse e dali prosseguir o estudo. Quando nós estamos coligados com o nosso próprio interior e coligando com o nosso próprio interior e permanecendo em silêncio mental e emocional, nós temos alguma indicação do que se trata no momento e do que fazer. E uma pessoa sonhou que a casa onde ela reside estava desabando. E não havia desespero por parte de ninguém, mas a sua mãe, que participava do sonho, agradecia porque todos estavam bem. Então, uma casa de família desabando quer dizer que aquela família deixou de ser um grupo de colaboração. Quer dizer que aquilo está se dissolvendo e que cada um vai seguir o seu caminho, cada um vai encontrar o seu caminho. Agora, se a mãe, no sonho, estava muito alegre porque todos estavam bem, é porque o karma desta família já foi resolvido e todos estão liberados para perguntar dentro de si qual é o próprio caminho que devem fazer daqui por diante, etc. Vocês vejam como os sonhos podem nos ajudar a ter as coisas claras quando nós pedimos indicação e quando somos atendidos. E uma pessoa pergunta o que significa aspirar pelos mundos distantes. Como se faz isso? Sempre que nós aspiramos evoluir, sempre que nós aspiramos sair do ponto em que estamos e chegar a uma outra compreensão, chegar a uma compreensão maior, nós somos ajudados. Existem seres, existem pessoas que começam a fazer internamente contatos com outros planos de consciência, com outros níveis, e eventualmente até com outros mundos que são também habitados. Agora, o que significa aspirar pelos mundos distantes? Não é exatamente isto de que se trata, mas se trata da gente aspirar a ser conduzido, aspirar a saber a verdade, aspirar a ser guiado pelo próprio eu interno. E se essa guiança, se esse rumo for algum outro mundo, for algum outro mundo distante, então a gente ficará sabendo, ou as coisas transcorrerão na máxima harmonia. Mas aí não se trata de querer sair para mundos distantes, o que pode ser uma fuga, porque nós não sabemos se o nosso destino é outro mundo. Mas se trata de nós sabermos onde temos que estar, o que devemos estar fazendo e, principalmente, nós sabemos o que nós somos. Porque a maioria nem sabe o que é. Precisa saber o que nós somos e onde devemos estar e o que devemos fazer. É só perguntar isto com toda sinceridade que as coisas vão se esclarecendo. E uma pessoa chegou aqui com a intenção de servir e foi conduzida para a Casa Luz da Colina. E ela pergunta se o lugar dela seria realmente aquele. Quando a gente vem para cá com a ideia de servir, e se essa ideia de servir é uma ideia real e sincera, em geral, quando a gente chega aqui, a gente se encontra dentro de alguma tarefa. E se a gente observar, a gente vai ver que ali vai aprender muitas coisas. Vai aprender a não criar expectativas, vai aprender a aceitar, fazer aquilo que é necessário. Enfim, depende da nossa atitude. Se nós estamos realmente entregues, se nós estamos realmente alinhados com o nosso interior, o que quer que aconteça aqui vai ser uma aprendizagem. Agora, se nós não estamos entregues, se nós temos expectativas quando chegamos aqui, ou se nós estamos aqui, assim, um pouco superficialmente, aí nos cabem experiências que correspondem a esses estados. Mas se nós temos uma verdadeira intenção de servir, e se a gente vem aqui para encontrar esse serviço, encontrar o seu próprio centro, tudo o que acontece aqui vai ser em função disto. Agora, isto não é igual para todos. Isto acontece com cada um diferentemente. Então depende da atitude com que nós estamos, depende do que estamos buscando na vida, depende a nossa estadia aqui. Agora, se uma pessoa chega aqui, é indicada para ir para a Casa Luz da Colina e fica decepcionada, ela já começou de uma forma que precisa ser revisada. Então precisa perguntar o que que ela veio fazer aqui. O que que ela veio fazer aqui? E ver se a sua mente lhe responde. E uma pessoa que participa de muitos movimentos missionários e tudo isto, ela está pensando em deixar de se alimentar no plano físico. E que essa ideia está se instalando nela. Como é isso diante do trabalho que Figueira apresenta? Essa questão do alimento parece que é muito importante para as pessoas em geral. E isto vem de um prazer pelo ato de nós nos alimentarmos. Então, se nós nos alimentamos para manter o corpo físico e procuramos nos alimentar da forma que o corpo físico melhor aceite, que ele esteja melhor, nós mudamos completamente tudo isto. E deixamos de ter esta alimentação como uma obsessão. Vocês veem que quando as pessoas se aproximam da mesa, elas esquecem de tudo, esquecem até da postura, esquecem até da calma, do equilíbrio, e avançam praticamente nas travessas, não? Vocês veem como isso é forte. Então, nós teríamos que nos abstrair um pouco disto, não? E saber que nós nos alimentamos para manter o corpo. Isto precisa que a gente vire uma chave na nossa mente e que a gente reveja este assunto. Porque aí, se trata de manter o corpo, vai embora grande parte da gula, vai embora grande parte do apego pela comida, as coisas se equilibram, se harmonizam muito mais. Nós teríamos a possibilidade de estarmos já nos alimentando de outra forma. Mas nós somos um grupo e aqui se trata de uma elevação grupal, e não só individual,
E então nós ainda estamos nos alimentando de forma bastante tradicional. Mas sabemos que para nós não bastaria não usar nos produtos animais. Isto não basta. Isto é o mínimo indispensável para qualquer pessoa que tenha consciência de alimentação. Agora, isso não basta. Nós aqui já estaríamos nos conduzindo, ou nos abrindo, ou estarmos buscando uma alimentação mais sintética, de forma que a gente não precisasse despender tantas horas por dia com esse assunto. Mas, para a gente ir para uma alimentação mais sintética, é preciso que a gente esteja também fazendo uma síntese mental das coisas. Enquanto a gente tem uma mente que divaga, enquanto a gente tem uma mente que não é controlada, enquanto não temos controle dos sentimentos, enfim, enquanto não temos autocontrole, nós não podemos nos candidatar a uma alimentação sintética. Porque a alimentação sintética deve corresponder à nossa síntese, ao nosso comportamento, à nossa aspiração. Então precisaria que a gente estivesse disposto a não perder tempo pensando coisas inúteis, precisaria que a gente não perdesse tempo com pensamentos negativos, com ideias que não têm nada a ver com o eterno presente, com aquilo que temos que fazer naquela hora. Precisávamos que nós estivéssemos já numa outra síntese de vida para que a gente pudesse começar a criar alimentos sintéticos. A natureza que está viva e instalada aqui em Figueira, a natureza tem nos mostrado, tem nos dado muitos sinais. Ainda ontem eu estive sabendo que uma planta deu 5 mil frutos. Agora, essa planta que deu 5 mil frutos durante uma temporada de frutificação, ela dá um fruto que para nós seria essencial em uma alimentação sintética. Tudo está como que correndo atrás de nós para nos alcançar, para nos ensinar. E nós estamos um pouquinho ainda cuidando de coisas que todo mundo cuida, ao invés de estarmos numa direção um pouquinho diferente da maioria. Bem, nós não estamos dizendo com isto que aqui seja uma vida normal e comum. Não, não é isso que estamos dizendo. O que estamos dizendo é que aqui nós temos uma oportunidade de ter uma certa vida e que não estamos reconhecendo esta oportunidade totalmente. Não estamos reconhecendo. Então estamos com uma possibilidade, estamos com muitos elementos fora do comum e não nos estamos dando conta deles. Agora, surgiu uma questão com o termo leite de soja. E se nós aqui não usamos produtos animais na alimentação, por que que chamamos leite de soja? Então foi feita esta pesquisa e se viu que leite não é bem um termo apropriado para aquilo que é o extrato da soja, ou o sumo da soja. Leite está coligado a um produto dos animais. Leite diz respeito a produto das glândulas mamárias dos animais, ou das pessoas. Leite de soja é um termo bastante inadequado, bastante impróprio. Então aqui está sendo sugerido, em um local onde a proposta é não haver alimentos de origem animal, o termo leite ser trocado por sumo de soja ou extrato de soja, quando se trata da alimentação. Está feita a sugestão. Vocês sabem que o termo leite e o leite em si diz respeito à infância da vida, não é? E que os animais têm isso muito claro. Tanto assim que um bezerro não mama mais depois que ele passa de uma certa idade. Mas nós continuamos mamando depois que não precisamos mais de estar no seio da mãe, né? A gente continua mamando até o resto da vida. Então, esta é a pergunta que nós temos que nos fazer, não é? Porque se o leite é um alimento próprio para um início, dizem, não é? Porque há pessoas que nem acham isto. Acham que a gente devia estar se alimentando já de outro jeito, mesmo quando é muito criança. Mas isso são pontos de vista. Mas esse produto é próprio para quem está iniciando. Mas quando a gente deixa de ser criança, isso também não devia estar na nossa agenda. Nós estávamos estudando as profecias de João 23 nessa última vigília. E nos enviaram um trecho de uma das profecias estudadas. E nesse trecho, João 23 diz que a Mãe Universal, que ele chamava de Virgem Maria, que a Mãe Universal fala com os humildes, porque os humildes a podem escutar e a podem compreender. E parece que quem não é humilde, parece que quem está muito ligado ao orgulho, parece que não se interessa muito por aquilo que essa energia universal vem manifestando há tanto tempo, através de aparições ou através de projeções da sua imagem. E aqui João 23 diz: tu és viva para quem é vivo, e falas ao mundo escolhendo os simples, mas sabes também perdoar. Isto é, ela fala na forma dela, não? E ninguém escuta. Fala aos humildes e ninguém escuta. E ele diz que ela sabe perdoar. E isso é muito interessante, porque nós estamos também nos preparando, não, para fazermos contatos com certas energias. E estamos muito conscientes que todas essas mensagens que vêm do cosmos, todas estas instruções que temos recebido, que a começar por nós, que não as estamos cumprindo, como sempre aconteceu. Então isto da Mãe Universal estar falando desde sempre e a humanidade não seguir, isto é o normal. Isto é o normal. Então, precisaria que a gente, nesses momentos, estivesse disposto a realmente romper com o normal. Porque o normal não serve mais. O normal está completamente desatualizado. Normal é uma inércia que prossegue. E nós estamos, segundo essas mensagens, nós estamos realmente à beira de acontecimentos totalmente anormais. Então precisamos ver com que estamos conectados. Se nós estamos aferrados à normalidade, estamos aferrados àquilo que é comum, nós não saberemos lidar com nada do que vai acontecer. Não sabemos lidar com as situações que vão se apresentar. Uma das orientações que todos têm recebido, não todo o planeta tem recebido, uma das orientações é que as pessoas se ponham a orar. Porque parece que instalou-se uma situação irreversível no planeta. Não há mais como reverter esta situação de depredação, de poluição, de desorientação, de desarmonia, de desequilíbrio, de miséria. Isso parece que é irreversível nesse ciclo do mundo. Então, ultimamente, principalmente, tem havido muito impulso para nós finalmente orarmos. Porque nesta situação, o que significaria orar, não? O que que nós entendemos por orar numa situação como esta? Eu acho que, por orar, nós entendemos como que nós estivéssemos fazendo uma penetração em um nível, em um estado de consciência, em uma situação que não está visível, que não é isso que a gente vê, que não é isso que a gente sente, que não é isto que a gente percebe,
Porque tudo que nós percebemos parece que não é o real. Parece que a ilusão mundial, a ilusão não mundial, que os indianos sempre disseram que a gente tem que ter muito cuidado com ela, a ilusão mundial nunca foi tão espessa, né? Nunca foi tão concreta, presente e forte para nós, humanidade. Então, esse esforço, esse trabalho, essa disposição, essa intenção de penetrar, não, uma outra realidade, de estar num outro plano de vida, num outro nível de existência, isso é o que a gente chama hoje de oração. Porque ninguém se ilude que vai orar hoje para o ar ficar respirável, que vai orar hoje para que os bens sejam divididos, para que todos tenham que comer. Ninguém se ilude de orar por isso, porque sabe perfeitamente que isto não vai acontecer, que isso chegou num ponto irreversível e que agora vai haver um ajuste de contas. Então, muitos estão somando, outros estão subtraindo, outros estão só multiplicando, outros estão só dividindo, não há equilíbrio. Então tem que haver um ajuste de contas. Então isto é que vai haver. Então nós não precisamos orar para essas coisas, a menos que a gente esteja com a intenção de tentar amenizar um pouco o que vai acontecer nesse ajuste. Porque é um ajuste que o planeta está precisando e que a humanidade nunca teve tanta necessidade de um ajuste. Então isto está para acontecer. Agora, a oração hoje, diante desta situação limite, dessa situação muito clara, a oração me parece que é uma espécie de intenção, de esforço, de trabalho. A gente está exercitando, não? Para se elevar desse estado geral. Agora, dependendo de como oramos, com que intenção oramos, que energia pomos ali, dependendo, enfim, da nossa disposição, esta oração vai abrindo para nós, dentro do espaço interior, dentro do espaço interno, vai abrindo para nós um caminho. E nós vamos, à medida que oramos, à medida que nos empenhamos em penetrar todo este mistério, né? À medida que nos dispomos a fazer isto, cada um à sua maneira, isto vai se abrindo. Nós vamos conseguindo caminhar para algum estado de consciência. Eu não diria para onde, porque não tem para onde ir. Se o planeta todo vai ficar purificado, você quer ir para onde? Não se trata de um lugar aqui. Embora o que vai acontecer não vai acontecer na mesma intensidade, da mesma forma em todos os lugares. Mas ninguém sabe a priori como é que isso está distribuído, com que equilíbrio isto vai estar determinado. Então, parece que não se trata de saber para que lugar, mas deixar isto, porque isto é secundário. O que importa é em que estado você vai estar, aonde quer que você esteja fisicamente. Como é que você está naquele lugar onde você vai estar? Porque em algum lugar nós vamos estar. Mesmo que a gente saia do corpo e deixe o corpo aqui, como vai acontecer com muitos, vão sair do corpo, vão para algum estado. Podem não ir para algum lugar, mas vão para algum estado. Em que estado nós estamos? A oração nos prepara para isso. A oração é uma forma, não, de você criar um estado dentro de você. Você criar um estado interno. A oração deve ser espontânea. Ninguém pode orar obrigado. Agora, para facilitar, para organizar a vida, então tem um horário. Mas então eu me disponho naquele horário, estar no meu tempo interno orando. Senão de nada adianta isto. Isto é um estado interno. E para ordenar as coisas no plano físico, pode até ter um horário. Mas se aquele horário não corresponde ao meu estado interno, se aquilo não está dentro do meu tempo interno, eu estou fazendo uma coisa completamente inútil. Então a oração é um estado. É um estado que nós vamos criando dentro de nós com a nossa aspiração, com a nossa intenção, com o nosso esforço, né, com o nosso trabalho, com a nossa visão do mundo. Nós vamos criando esse estado. Então existe um mundo de oração para cada um. Existe um clima dentro do indivíduo, que é o clima do ser orante, e que isto varia de indivíduo para indivíduo, de acordo com aquilo que ele está construindo, que ele está buscando e que ele está construindo dentro dele. Aqui, por exemplo, nós temos um trabalho espiritual instalado, não? Há muitos anos. Então, teríamos que ter aqui um equilíbrio formado, uma estabilidade, não é? Já instalada, que é para quando começarem os grandes movimentos caóticos, nós temos realmente algo que represente um estado diferente. Então temos que nos preparar para estas coisas. Temos que preparar para isto. Não adianta nós estarmos exibindo os nossos dotes orantes. Não adianta isto. Isto tudo é secundário. Nós precisamos estar realmente em oração. Dentro de nós. Precisamos estar realmente entregues a esse estado. Porque essa estabilidade interna que a oração traz, essa estabilidade, isto é o que vai ser necessário quando as coisas começarem a se mover bastante e quando tudo começar a perder o equilíbrio. Então nós temos que estar nessa estabilidade, que é para nós sermos realmente uma ilha de serviço num mundo que vai ficar bastante tumultuado, muito mais tumultuado do que está. Nós temos tido algumas indicações muito preciosas. Numa delas, se fala uma coisa definitiva. Se diz o seguinte: só a meta existe e nada mais importa. Qual é a minha meta? Qual é o meu propósito? Se o meu propósito é evolutivo, é espiritual, se o meu propósito é o serviço, enfim, se o meu propósito é ser as leis da evolução superior, então, para mim, é só isso que existe, não tem outra coisa. Para quem tem clareza, para quem sabe o que quer e já se definiu. Veja, é muito importante que nós todos estivéssemos um pouco mais definidos. É muito importante isto nestes tempos. Nestes tempos. Quando as coisas começarem a se apresentar de forma caótica, se nós não estivermos definidos na nossa posição, no nosso propósito interno, nós não vamos ser reconhecidos por aquilo que virá em auxílio do universo para aquele momento da Terra. Porque nós todos sabemos, não? Sempre foi assim. Nós todos sabemos que durante uma crise planetária, todo o resto do universo está amparando aquilo, todo o resto do universo está acompanhando aquilo. Porque aquilo faz parte de uma grande crise universal. Então, os mundos mais evoluídos, mais adiantados, os mundos que já superaram o tipo de crise que existe neste mundo, não? Quem já ultrapassou este nível de crise no qual nós estamos, está aqui em volta para nos amparar, para nos ajudar, para nos clarear, para nos iluminar, para nos guiar. Faz parte do processo evolutivo. Isto faz parte da irmandade. Faz parte da irmandade cósmica. Então existe esta irmandade. Então existe esta presença. Esta presença que não tem nada a ver com o caos que está se instalando aqui, que vai ficar agudo. Então esta presença existe. Só que esta presença não está aqui, no meio do caos. Esta presença está num nível mais elevado. Esta presença está num outro plano, está num outro nível. E desse outro nível, quando se enfoca a atenção para cá, ou quando se procura ver qual é o passo a ser dado de lá, aqui o que vai se ver é o que está definido. Aqueles que vão eventualmente ser retirados do estado caótico precisam estar definidos, senão não há como reconhecê-los. Não sei se vocês se lembram de uma frase de Cristo que diz: os tépidos eu cuspo da minha boca. Vocês conhecem essa frase? Ele disse isso: os tépidos eu cuspo da minha boca. Os tépidos são os indefinidos. São aqueles que não são nada, não são uma coisa nem outra, que estão no meio. Então, os tépidos eu cuspo da minha boca. Agora, nós temos que estar definidos qual é o nosso propósito. Se nós temos, a esta altura, alguma coisa a ver com este mundo, com este planeta, com isto que se passa aqui, cuidado. Cuidado, porque isto é o que vai ser visto. É esse compromisso, isso é o que vai ser visto. E nós estamos falando de coisas internas, estamos falando de coisas interiores, estamos falando de consciência, de estado de consciência. E cada um sabe qual é o seu estado de consciência, cada um sabe aonde é que a sua consciência está. Qual é o teu ponto interno, aonde é a sua morada? A sua morada ainda é sobre esta terra? Você vai ficar um sem-teto daqui a pouco. Daqui a pouco você vai ficar um sem-teto. Tua morada é aqui? É isto que você considera a tua morada? Então, onde é a sua morada? Onde é que você está? Isto é uma pergunta que nós teríamos que fazer nesses momentos. O que é que você é? Você é este que vai morrer? Você é este que anda por aí? Você é este que se vê no espelho? É isto que você é? Ou o que que você é? Porque aquele conceito que você tem de você é aquilo, é ali que você é. Então, cuidado. Não se confunda. Então, nós hoje teríamos que ter estas coisas um pouquinho mais claras. E pelo nosso modo de ser, pelas coisas que nos interessam, pelas coisas que falamos, pelas nossas conversas, pelas nossas preocupações, se vê o ponto em que a gente está. No ponto em que você está, é ali que você é um ponto de atração. Então você precisa ver onde você está. O que que você é? Qual é o seu ponto? Porque é ali, você é um ponto de atração. Então, aquilo é importante. Você está localizado no seu ponto. O que você está fazendo? Qual é o seu propósito? Isto. Porque isto vai, eventualmente, atrair, ajudar muita gente que nem sabe onde está. E se houver ali um material correspondente, aquilo pode ir formando um núcleo mais forte, um núcleo mais elevado, e assim estaremos servindo. Nós temos estudado tanto o serviço, tanto a lei do serviço, mas parece que, a esta altura, o serviço mais necessário é você ser realmente aquilo que você é na sua realidade. Porque é isto que vai atrair o material correspondente. Então, você tem que realmente estar definido, ser aquilo que você é. Porque isto é o que vai atrair, isto é o que vai determinar muitas coisas. Não só para você, mas eventualmente até para o nível de consciência onde você se encontra. E a segunda frase que está aqui, além dessa: só a meta existe e nada mais importa, tem uma segunda. Diz o seguinte: caminho pelos espinhos sentindo o perfume das flores. Caminho pelos espinhos, sentindo o perfume das flores. Ninguém se iluda, caminhem pelos espinhos, mas não se esqueçam de sentir o perfume das flores. Porque o perfume das flores está num outro plano, está num outro nível. É possível você estar com o pé nos espinheiros e estar sentindo o perfume das flores, porque aquilo é outro nível, onde você está também.